Ana Marina Guimarães nasceu em Moçambique há 54 anos. Aos 8 anos de idade veio para Portugal. Foi a cidade de Lisboa que a viu crescer. Deixou o nosso país enquanto portuguesa no mundo em 2014, rumo ao Brasil, e em 2017 mudou-se para a vizinha Espanha. Está na cidade de Madrid. Já vamos saber como é que têm sido estas experiências, mas gostava de saber que memórias guarda, Marina, da vinda para Portugal aos 8 anos.
Foi complicado porque saímos da nossa terra com a chave da porta deixada na fechadura e com a ideia de que íamos para um sítio muito frio. É a ideia que eu tenho, mas fomos muito bem recebidos pela família.
Uhum. Havia um porto de abrigo, portanto, em Portugal?
Havia, sim. Todas as informações que tínhamos de uma família grande que tínhamos em Portugal e fomos bem recebidos, felizmente.
Marina, mas vinha para um lugar estranho para si? Já alguma vez tinha vindo ao nosso país, por exemplo, de férias?
Os meus pais nasceram já em Moçambique, uhum. Eu sou a segunda geração lá nascida, os avós é que foram para Moçambique, e a verdade é que já com a ideia do que se estava a passar na nossa terra, nós viemos um ano antes para tentar perceber o que era, e sim, fizemos férias em Portugal no mês de maio, e um ano depois estávamos definitivamente em Portugal, com a ideia de que dificilmente voltaríamos e nunca mais voltámos.
E foi fácil adaptar-se a Portugal, sobretudo ao frio?
Foi difícil. Não, o frio foi uma coisa que, pelo menos, as crianças adaptam-se muito bem. Uhum. Mas o frio foi uma coisa que nós tínhamos na ideia, mas foi aquilo que foi menos difícil. Houve uma adaptação complicada em criança, sim. Eu sempre fui muito morena e lembro-me de chegar e o choque foi grande, até porque eu fui para uma aldeia primeiro durante um ano. Foi aí que tivemos um porto de abrigo, na zona de Alcobaça, mas depois conseguimos ir para Lisboa. E foi difícil a adaptação. Talvez por isso diziam-me que eu era muito morena, que voltasse para a minha terra, mas isso passou rapidamente e acabámos depois por ser muito felizes em Portugal, tanto eu como os meus pais e a restante família. Foi uma adaptação difícil, mas ultrapassámos bem.
Marina, e cresceu com a ideia de um dia, por vontade própria, pelos seus próprios pés, sair de Portugal e ser uma portuguesa no mundo?
Cresci um pouco, porque eu sempre, aliás, há um aspecto curioso. Eu fiz uma carta astral muito nova e estava lá escrito que eu era assim uma pessoa com vontade de conhecer o mundo. Cresci sempre com a ideia de que Portugal era a minha terra, porque me recebeu e porque cresci nela e tenho lá os meus amigos e tenho a minha família, mas que em qualquer altura que houvesse uma oportunidade, sim, gostaria imenso de conhecer outros países, uhum. E até ter experiências prolongadas e tivesse a sorte.
Como é que acontece a mudança para o Brasil? Como é que se dá o encontro com terras de Vera Cruz em 2014?
Acontece uma oportunidade na empresa onde o meu marido estava a trabalhar, de uma vaga que abriu na área dele, mas no Brasil, e achámos que o desafio era muito interessante. Ambos nascemos em África, ele nasceu em Angola, eu em Moçambique, e o Brasil, como ex-colónia e o clima e tudo, tem semelhanças que nós conseguíamos perceber por aquilo que importamos pela televisão e pelo que conhecemos do Brasil. E achámos que o Brasil era um excelente começo. O nosso filho estava com 8 anos, a minha mãe também disse que se fosse preciso passaria temporadas no Brasil, porque foi sempre o meu grande apoio com o nosso filho. E o Francisco, a única coisa que pediu foi que a vovó, sempre que pudesse, estivesse connosco no Brasil, passou algumas temporadas, portanto foi perfeito, foi um período que eu gostei muito, correu tudo muito bem.
E como é que resumiria a experiência do Brasil, Marina?
Resumiria como uma experiência muito, muito forte ao nível das relações com pessoas que conheci, com as histórias que conheci de vida, de pessoas simples, e resumiria como dizem os brasileiros, vou utilizar a mesma palavra, como um aprendizado muito grande a nível pessoal.
Algum aspecto cultural, social que a tenha surpreendido no Brasil?
Sim, eu acho que é cultural, sem dúvida nenhuma, aquilo que eu vou dizer e que eu senti no Brasil. No Brasil, quando eu digo Brasil, o Brasil é muito grande, eu digo São Paulo, que foi onde vivi a minha experiência. Eu acho que os brasileiros são, sem dúvida nenhuma, pessoas muito acolhedoras. Há um acolhimento como eu nunca senti noutro país qualquer. É verdade que eu não fui viver para todos os países que visitei, mas ao ser recebida no Brasil, aliás em São Paulo, melhor dizendo, porque o Brasil é grande e há de haver diferenças, foi a forma como me acolheram. É o acolhimento que eu acho que me marca assim culturalmente. São pessoas que te acolhem muito bem no Brasil. Foi o que eu senti.
A Marina falou há pouco do filhote que tinha 8 anos, na verdade, a mesma idade que a Marina tinha quando
Saíde.
saiu de Moçambique. Foi fácil a adaptação dele?
Eu penso que sim, embora eu acho que no fundo, é sem dúvida nenhuma difícil para eles, mas também acho que as crianças têm esta capacidade de se adaptar bem. E como eu disse há pouco, o Brasil acolhe-nos, ou pelo menos em São Paulo fomos muito, muito bem acolhidos. O colégio fez. Francisca adaptou-se lindamente. Tem amigos com quem convive quase diariamente, porque as crianças hoje em dia online estão juntas. Tem amigos brasileiros com quem fala todos os dias e tem saudades. E eu acho que ele foi feliz, foi muito feliz também aqui, os 3 anos que passámos no Brasil. É a ideia que nós temos e que ele nos foi transmitido.
Bom, e usando a palavra que a Marina usou há pouco, com esse aprendizado na mala, em 2017 acontece a mudança para a Espanha, para a cidade de Madrid, deixa para trás o Brasil. De alguma forma foi uma espécie de regresso a casa?
Foi totalmente um regresso a casa, só com uma distância de 600 quilómetros que se fazem num instantinho de carro, e foi essa a sensação que tive. Sempre queria ter estado mais tempo, até porque quando nós nos mudamos mesmo na mesma empresa, é como se fôssemos definitivamente com um contrato que é feito local, não é com a previsão de que ao fim de 3 anos ou 4 viemos embora, foram as oportunidades que surgiram, e surgiu aqui uma em Madrid, e também achámos que seria se calhar uma boa altura para aproveitar esta oportunidade e o Francisco voltar à Europa, o nosso filho, porque não sei se também ficaria tranquila que ele continuasse muito mais tempo, que acabasse os estudos no Brasil. Não que não fosse bom, mas para regressar à Europa, vimos que havia ali aquela oportunidade e voltámos. E sem dúvida era quase um voltar a casa.
Apesar
É,
deste
é verdade.
voltar a casa, há uma espécie de recomeço também a cada nova experiência. Há alguns aspectos nos quais se tem que recomeçar do zero, ou aprende-se com a experiência anterior e a experiência seguinte torna-se mais fácil.
Aprendemos sempre com a experiência anterior, sem dúvida. Se bem que, como disse, era quase um voltar a casa, mas quando chegamos a um país em que a língua não é a mesma, é muito parecida, mas não é a mesma, e quando queremos fazer tudo certinho e só falamos quando temos a certeza que estamos a falar corretamente o idioma, essa parte foi um pouco mais difícil. Mas como já tínhamos estado fora, há coisas que se aprendem, há coisas que servem e que se aplicam no dia a dia, e a experiência fica tranquila e fácil também.
Para além desta questão da língua que fazia agora referência, a que é que foi mais difícil adaptar-se na vizinha Espanha?
Foi um pouco difícil, sem dúvida nenhuma, o idioma. Como lhe disse, eu quando quero comunicar num idioma que não é o meu, tento fazer o melhor possível. E fiquei surpreendida porque, dominando o inglês, a pessoa pensa que chega a qualquer país do mundo e que pode comunicar. Em Espanha tive dificuldade, encontrei poucas pessoas que falassem outro idioma que não seja o espanhol. Foi uma surpresa para mim, e houve momentos em que me senti um pouco aflita, desorientada, porque tinha dificuldade em me comunicar, mesmo falando português ou portunhol.
Porque na verdade eles também não fazem um esforço para nos entender.
Fiquei muitas vezes com essa sensação, que não fazem um esforço, mas também fiquei com a ideia de que conhecem pouco outros idiomas, ouvem pouco outros idiomas, porque a televisão é dobrada em Espanha, e isso também não ajuda. Mas com a televisão sempre ligada em casa e a ouvi-los falar, e com a boa memória que tenho, eu consegui. Não é um espanhol perfeito, mas já faço a minha vida, falo com toda a gente, e não é uma dificuldade neste momento. Essa para mim foi a maior dificuldade quando cheguei à Espanha. E depois, sem dúvida, trazia o que aprendi no Brasil, a comunicar de outra forma, a ser acolhida como fui, a abraçar como nunca tinha abraçado, porque foi uma coisa que também aprendi muito com os brasileiros, e cheguei aqui e senti, não diria uma frieza, mas senti o frio da Europa, um bocadinho, nesse aspecto.
Literalmente. Marina, e nesta altura, passados, na verdade, quase 5 anos, portanto chegou a Madrid em 2017, estamos em 2022, bem sabemos que os 2 últimos anos foram particulares, mas sente-se adaptada e integrada? Ou há algum aspecto da vida diária, no que toca a hábitos, costumes, ao qual nunca se tenha rendido por aí?
Muito sinceramente, sim, sem dúvida que me sinto adaptada naquilo que é o mundo em que eu tenho que em que tenho que estar e naquilo que preciso, naquilo que é o nosso dia a dia, perfeitamente adaptada. Sinto que os espanhóis são um povo muito alegre, são sem dúvida, mas com os estrangeiros, comparando, pronto, com a experiência anterior que tive, não é efetivamente a mesma coisa. Não sinto que haja uma rivalidade português-espanhóis, nunca senti nada disso, mas somos estrangeiros e há uma pequena barreira que em alguns momentos se sente. Mas de qualquer forma não é um problema, desde que no meu dia-a-dia as nossas necessidades, aquilo que são as coisas que nós precisamos de ter a funcionar, estejam todas controladas, organizadas e bem, nós estamos bem. Mas sem dúvida que o facto de Portugal estar aqui ao lado e quando temos saudades de algumas coisas, metemos-nos no carro e vamos até casa, até à família e estamos bem. Mas eu sinto a esta altura já uma vontade de, ou estou disponível para ir para outro lado qualquer, desde que haja essa necessidade, assim como voltar a Portugal. Estou tranquila e a pensar que a curto, médio prazo isso venha a acontecer e com tranquilidade.
Mas sente-se em casa em Madrid?
Eu diria que totalmente sentir-me em casa, não. Não, mas estamos bem. Eu acho que sentir-me em casa completamente não. No Brasil senti que estava em casa. Aqui em Espanha nem tanto, nem tanto. Não é uma sensação que eu lhe possa dizer que esteja a 100%. Quando entramos em casa, sim, na nossa casa, no nosso canto, mas no país em si, não diria que estou em casa.
Bom, sei que esta vida de portuguesa no mundo lhe deu a oportunidade de ser mãe a tempo inteiro, portanto, nesta altura, uma espécie de CEO da família.
Sim, é um bocadinho que eu me sinto. Sim. E isso é uma dádiva, é uma possibilidade que se calhar em Portugal não teria, porque não havia razão nenhuma para eu deixar de trabalhar, até porque gostava do que fazia. E esta ideia de virmos e termos condições boas ao emigrar, porque é muito diferente do que no tempo dos nossos pais e dos nossos avós, ofereceu-me essa possibilidade, oferecer-me a possibilidade de acompanhar o Francisco em tudo, o nosso filho, foi assim uma dádiva, porque era a minha mãe que me apoiava e que, no fundo, estava com o Francisco em grande parte dos momentos importantes na escola, ir buscar e levar, e isso foi um presente que eu abracei assim e que tem sido sempre até agora um presente que eu saborei todos os dias da minha vida.
Portanto, de
Fora
alguma
de
forma,
Portugal.
não foi difícil colocar a vida profissional dentro de uma gaveta, abdicar da vida profissional, da carreira, para ser mãe a tempo inteiro. Este é um aspecto que muitas
Não.
vezes algumas de vocês, fazem referência, que ao fim de algum tempo isso se torna um aspecto difícil de gerir. No seu caso, não é?
Difícil de gerir, não é, Alice? Eu, sinceramente, a minha carreira era interessante, a área também, uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu não tenho essa sensação de que agora chegou uma altura em que me custe mais ou menos. Não, eu estou bem. Tenho a ideia que quando o Francisco for mais crescido e voar, posso fazer outra coisa qualquer. Há N coisas que eu gosto de fazer, coisas ligadas à arte, e quem sabe para um momento em que o Francisco precise menos de mim, eu possa fazer outra coisa qualquer, porque eu acho que estamos sempre a tempo em qualquer idade. A idade está um pouco na cabeça e desde que haja saúde, alguma coisa podemos voltar a fazer. É de facto uma coisa que eu não sinto. Chegar a uma altura destas e a carreira ter ficado lá atrás, não me sinto triste, não é uma dificuldade, não, não, felizmente não,
Ainda bem.
não.
Marina, vamos dar uma voltinha por Madrid. Se a fôssemos visitar, que locais é que tínhamos que conhecer? Podem ser os teus locais preferidos.
Sim, eu acho que vou para os locais preferidos. Há um museu que eu gosto muito, eu, pronto, sou uma apaixonada pela pintura, também pinto, e acho que nos encontraríamos no Thyssen para dar uma volta no Museu Thyssen. E se tivéssemos tempo, iríamos dar um pulinho ao Rainha Sofia. E depois há um sítio onde eu gosto muito de estar, que é caminhar na Castelhana. São coisas assim simples, talvez um bocadinho emblemáticas e conhecidas de toda a gente, mas é onde eu gosto. Onde eu gostaria de me encontrar consigo para tomarmos qualquer coisa numa esplanada, como os espanhóis, os madrilhenos, gostam tanto de fazer, tomar uma cerveja e umas batatas fritas numa esplanada, na Castelhana.
Pois que me parece uma bela sugestão. Há pouco, de alguma forma, deixou no ar uma ideia de futuro. que não seria difícil sair de Madrid, eventualmente até regressar a Portugal. Onde se vê quando olha para o futuro?
Eu, neste momento, a carreira do meu marido não está, na minha opinião, não está nada no fim e pode acontecer uma oportunidade de irmos para mais algum sítio. Mas o Francisco está a terminar, ele está a terminar aquilo que nós chamamos em Portugal o liceu, está num colégio internacional, está a terminar o IB, só tem mais um ano para fazer, o 12º ano para o ano. E ele fala muito em voltar a Portugal para estudar numa universidade portuguesa, tem assim uns planos muito traçados, que podem mudar a qualquer altura, ele tem 16 anos, mas fala em voltar a Portugal, estudar em Lisboa no IAD.
Uau.
Por isso é que nós também pensamos que isso pode acontecer, mas neste ano e meio ele ainda pode tomar outra decisão e se a empresa onde trabalha o meu marido, que tem posições que são virtuais hoje em dia, permitir, se calhar o Francisco, se for estudar para outro país qualquer da Europa, poderemos, estamos disponíveis para estar com ele ou estar aqui e ele estar onde tiver que estar. Mas se ele voltar para Lisboa, se ele quiser estudar em Lisboa, nós também faremos tudo para estar em Lisboa. Uma vez que estes lugares globais e virtuais permitem que estejamos a trabalhar em qualquer lado do mundo hoje em dia.
A Marina falava agora da questão do trabalho à distância e de alguma forma remeteu-me para os últimos 2 anos e para os momentos que vivemos durante a pandemia. Foi mais difícil ser portuguesa no mundo nestes últimos 2 anos, apesar de estar aqui ao lado em Madrid?
Foi um pouco na medida em que, como lhe digo, estamos aqui ao lado, pegamos no carro e em determinadas alturas do ano estamos disponíveis mais por causa da escola do Francisco e vamos, e isso deixou-nos assim com a sensação de que estávamos presos, e nesse aspecto tornou-se difícil, sem dúvida. As coisas em casa estavam bem, funcionavam, felizmente ninguém ficou doente, ficou tudo fechado em casa, mas a trabalhar nas suas atividades, eu como a minha atividade de mãe e em casa. Foi difícil, sim, mas não foi tão difícil como no início eu achei que pudesse ser. E essa distância com as tecnologias que temos hoje, falar com os pais e vê-los, embora no tablet, não é? Conseguirmos pôr toda a gente a usar as tecnologias e acabámos por estar, não sei se mais unidos, mas falávamos muito mais vezes durante a semana e não foi assim tão difícil como eu pensei que pudesse vir a ser.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 8 anos e desta vida de portuguesa no mundo?
A maior aprendizagem é que, sem dúvida, somos cidadãos do mundo e que, se todos pudéssemos ter a oportunidade de sair e viver experiências fora, porque eu penso que nos faz crescer um pouquinho. Enquanto estamos dentro, pensamos muito só em nós e uma visão de culturas e estar no meio de pessoas que não somos, nós somos todos iguais, é verdade, mas as culturas são diferentes, que nos trazem sempre mais, aportam-nos sempre mais qualquer coisa e há um crescimento maior, sem dúvida nenhuma.
Saudades do nosso país. De que é que se sente mais falta de Portugal quando se está longe?
Do mar. Madrid é uma cidade que não tem mar, São Paulo também era uma cidade que não tinha mar, estávamos a 400 quilómetros do mar, aqui mais ou menos a mesma coisa, aqui da zona de Valência, talvez seja a praia mais próxima, eu tenho muitas saudades do mar. E depois da família e dos amigos, que são imensos.
Uma palavra para resumir a sua história de portuguesa no mundo.
Uma palavra, eu acho que coragem, porque eu sinto que é preciso coragem.
E que a coragem esteja sempre presente nos dias que estão por vir. Muito obrigada. Ana Marina Guimarães está na cidade de Madrid, na vizinha Espanha. É uma portuguesa no mundo desde 2014.